fala do...
Stephanie, relate o seu comentário de agora.
É que eu sempre danço quando toco essa vinheta. E aí eu tava observando a doutora ali, que agora consigo vê-la, e eu falei, nossa, ela não dança quando toca.
E quando você viu, ela estava também se movimentando.
Aí a hora que eu olhei, ela tava dançando.
A gente tá agora, neste momento, conectado, né, com a doutora Silvia Angélica, aqui do quadro Vida Pet. O assunto de hoje, Stephanie, ele é bem interessante, né? Esses últimos dias foram até mais frescos, como a gente acompanhou, mas até então nós passamos por uma onda forte de calor. Nós, humanos, claro, sabemos nos defender do calorão. A gente veste roupa mais leve, a gente aciona ventiladores ou ar-condicionado, bebemos mais água, a gente até sabe da importância também de se hidratar. Claro que eles também sentem essa necessidade, mas há outros cuidados que a gente pode tomar. Mas como os pets, né? Como a gente pode ajudar os pets a se refrescarem? E é sobre isso que a gente conversa hoje com a doutora Silvia Angélico, veterinária que participa aqui do quadro Vida Pet, e vai tirar essas dúvidas, Stephanie.
Bom, doutora, boa tarde. Bem-vinda ao Estúdio CVN, mais uma semana juntas aqui. Tudo bem?
Tudo ótimo, melhor agora. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes na nossa rádio CBN.
Doutora, esse calorão de mais de 35 graus centígrados pode fazer algum mal para os pets?
Pode fazer mal sim. Então, assim, o mais comum, Stephanie, é o pet sentir desconforto, né? Não querer comer, principalmente de manhã, à tarde, querer comer só no fim do dia ou à noite, não querer passear, não ter energia para brincar, ficar prostrado, cansado, às vezes até um pouco irritado. Mas a gente também pode ter outros problemas, né? Então, aqui no quadro, eu vou querer chamar um pouquinho a atenção de vocês para a questão do hiperaquecimento.
E esse hiperaquecimento, doutora, como o tutor pode reconhecê-lo? O que leva a isso, né? São sinais muito pequenos. O que, que o tutor pode ficar esperto para observar isso? Que seria um sinal de hiperaquecimento?
Vamos lá. O hiperaquecimento, Leandro, ele é bastante comum, infelizmente. Ele pode levar o pet à morte, a óbito, e bastante rápido. Então, eu já tive alguns pacientes que eu perdi por hiperaquecimento, né? Foi avisada que eles, infelizmente, faleceram dessa maneira. É muito rápido, é muito difícil de conseguir reverter quando ele já está em curso e avançado. Vou detalhar direitinho para vocês. E até um cãozinho da minha família mesmo eu perdi também dessa maneira. Então, assim, muito cuidado, porque quem hiperaquece mais, embora possa acontecer com qualquer pet, são os filhotinhos, são os idosos, né? Então, faixas etárias mais delicadas, com mais dificuldade para manter a temperatura ideal dentro do organismo, os animais debilitados, os obesos e principalmente os cães e gatos de focinho achatado. Então, o bulldog francês, inglês, o pug, o gatinho persa, porque o focinho achatado impede esses animais de trocarem calor e resfriarem o seu organismo. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um dia que está 29 graus, esse animal estiver dentro de um carro, enquanto o tutor dá uma corridinha na padaria, dá uma corridinha no correio para fazer uma tarefa rápida, em 10 minutos, se esse carro não tiver com ar-condicionado, muito bem ventilado, essa temperatura vai chegar a 39 graus. É mais do que o animal consegue suportar. Em meia hora, se esse animal ficar ali, vai subir para 49 graus. Aí a gente começa a ter morte celular e começa a entrar em insuficiência renal. Então, esse animal pode começar a ter perda da consciência, desmaio, andar descoordenado, ele pode salivar excessivamente, ter um olhar meio perdido, não ficar responsivo mais, tá? E pode até convulsionar. E aí é emergência, né? Tem que correr para o veterinário para resfriar esse animal o quanto antes.
Fica então esse alerta super importante, né, doutora? E em casa, como que a gente pode fazer para deixar nossos pets mais confortáveis?
Muito bom. Então, vamos lá. Em casa tem um monte de coisinhas legais que a gente pode fazer. Então, espalhar mais tigelas de água pela casa. Essa água deve ser bem fresquinha. Nada contra colocar umas pedras de gelo dentro da água para incentivar o animal a beber mais. Os gatos gostam muito de água fresca, corrente, então existem uns bebedouros de água corrente que funcionam super bem. Existem também alguns tecidos que são bem fresquinhos, que podem ser comprados em pet shops mais tipo boutique e tal, que você pode colocar no chão, ou bandanas que refrescam esse animal, que parecem um tecido molhado, mas na verdade não é. Né? Você pode, se tiver uma casa com um jardim, molhar o seu cão com mangueira, providenciar umas piscininhas para ele se refrescar, servir a comida dele, a refeição geladinha. Então, aqui em casa tem sido um sucesso eu tirar a comida da minha gatinha, da minha cachorra, que come alimentação caseira, natural, eu tiro da geladeira, geladinha mesmo, né? Não congelada, mas gelada, e elas comem assim, se refrescam e gostam muito. E vocês podem fazer também alguns gelinhos, né, saborizados. Então pode pegar iogurte sem adoçar, né, iogurte normal, integral, sem graça, né, aquele sem fruta nem nada, e misturar com água e congelar na forma de gelo, assim como também água de coco, pode ser congelada da mesma maneira nos espacinhos da forma de gelo, ou então até melancia batida com água sem adoçar. E você pode oferecer esses gelinhos para o seu cão, ou no caso do gato, vai preferir, acho que, ou iogurte ou um caldinho de frango, né? Congelado, que o gato é mais para carnívoro, não gosta tanto de doce, né? Uhum. Então, são maneiras divertidas. E não esquecer de ar-condicionado e ventilador.
Uhum. E a tosa? Devemos tosar cães e gatos que são peludos? Isso ajuda? Não tem relação?
Vamos lá, Leandro, essa é uma pergunta que divide bastante as opiniões, tá? Então, que assim, alguns criadores de cães de raça acreditam que uma vez que a gente tose, né, aqui, tá, Spitz alemão, a gente pode danificar essa pelagem, pode ser que nunca volte à exuberância original, vamos dizer assim, né? E no caso do Spitz, dependendo da maneira como for feita essa tosa, né, o Spitz é o famoso Blue da Pomerânia, pode até haver um estímulo para uma condição de pele em que o pelo não volta mais, chamada alopecia X, né? Embora isso seja bastante misterioso. Mas, assim, algumas raças, como Lhasa, Shih Tzu, né, eles têm a tal da tosa de filhote, poodle, etc. E a gente pode recorrer a essas tosas para deixar esses animais mais fresquinhos. A gente pode observar também se o nosso cão ou gato, quando tosado, se sente mais fresquinho. É importante também não tosar em excesso, então sempre deixar o comprimento de pelo menos uma polegada, né, que seria 2,5 cm em média, porque o pelo também ele tem uma proteção, ele traz uma proteção para a pele, né, em relação ao sol, que é muito importante ainda mais nessa época do ano. Né? Mas se você tem dúvida se a tosa poderia prejudicar o seu cão ou gato peludo de raça, dá uma conversada com o criador, que vai entender dessa questão particularmente melhor, tá?
E aí, doutor, algum recado final sobre esse tema do calor?
Vamos lá, então. Bom, o mais importante que eu queria frisar aqui era a questão do hiperaquecimento mesmo, né? Que jamais a gente deve deixar o nosso animalzinho no carro, né? Sem ar-condicionado, sem ventilação, esperando, por mais rápido que seja a nossa corridinha até aqui ou até ali, porque nisso a gente pode se atrasar, aí o animal pode entrar numa situação irreversível e acabar, infelizmente, indo a óbito, né? O que é lamentável, lastimável. E também eu vou subir agora para os stories da minha página do Instagram um artigo sobre como fazer os cães e os gatos que não estão comendo bem por causa do calor voltarem a se interessar pelas refeições. Então isso é muito comum de acontecer nessa época, e nesse artigo eu dou muitas dicas para vocês vencerem esse desafio aí sazonal dessa época do ano. A arroba da minha página é Cachorro Verde, corram lá para vocês conferirem as dicas.
Tá certo, doutora. Anotado. A gente gostou muito do tema, né? Acho que os nossos ouvintes também gostaram bastante. E fica essa dica para que esse tema também seja expandido, seja levado para fora nessas redes sociais, arroba Cachorro Verde. Muito obrigado pela participação mais uma vez, doutora. Até semana que vem.
Obrigada, gente. Até semana que vem. E muita saúde para os pets de vocês.
Até semana que vem, doutora. Quando a porta torce o rabo, torce o diabo, e ora deixa um só.